O tema agora é um tema que já até tem um ouvinte que enviou mensagem preocupado com a situação dele. A gente já vai comentar aqui também, porque muita gente, quase metade dos participantes do programa Minha Casa Minha Vida, estão inadimplentes com algumas das parcelas nesse primeiro semestre do ano. No estado de São Paulo, o número atinge 54% dos beneficiados. E há uma preocupação, principalmente no futuro breve, de que esses imóveis sejam leiloados. Ou seja, aquele participante inadimplente perde o direito do imóvel. O diretor-presidente da Mucamp, a Associação dos Mutuários e Consumidores de Campinas e Região, Dr. Cláudio Camargo Sanches, está aqui na linha para conversar com a gente, até para explicar um pouco melhor essa situação e se há algum meio de interferir no processo. A gente já sabe que a Mucamp acredita que a própria Caixa Econômica Federal deveria olhar de uma outra maneira, de um outro ponto de vista, esta questão com utilização de fundo de garantia. A ideia não é amortizar a dívida, não. É pagar diretamente a parcela. Cláudio, obrigada. Sr. Cláudio, obrigada pela sua participação aqui na CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina.
Bom, a preocupação é porque essa inadimplência, do jeito que está a economia, ela só tende a aumentar.
Sim, essa é a preocupação. Como nós temos aí uma posição muito elevada de inadimplência, fala-se em números próximos de 50%, chegou o momento de o governo arregaçar as mangas e tomar alguma providência para evitar uma consequência social maior a essas famílias, a esses compradores. Uhum. Uma das alternativas que nós logo pensamos aqui, e chegamos a dirigir correspondência nesse sentido ao Dr. Gilberto Magalhães, que é o presidente da Caixa, e também ao diretor de habitação, no sentido de que permitisse a utilização para aqueles que possuem saldo no fundo de garantia, no sentido de poderem estarem liquidando essas parcelas vencidas. Seria uma situação emergencial, fundo de garantia, ou eventualmente abrir mão de um outro mecanismo que o governo possui, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que excepcionalmente poderia ser aplicado para resolver esse problema bastante grave no momento.
O senhor acredita que essa questão do fundo de garantia tenha que ser, então, de forma direta, para cortar mesmo, para pagamento das parcelas, e não nesse sistema que a gente recorre quando existe um valor considerável lá no fundo e quer utilizar para amortização dos valores do imóvel?
Sim, na verdade, esse saldo do fundo de garantia, ele pode ser usado para redução de prestação, redução de saldo devedor e até, eventualmente, liquidações. Deveria ficar uma grande parte desse saldo, que é um valor bastante expressivo, reservado exclusivamente para situações emergenciais como este momento que nós vivemos na economia do país. Então, seria muito importante que o primeiro mecanismo disponibilizado aí seria a utilização do fundo de garantia por tempo de serviço.
Entendo. O senhor acha que sem atitudes ou medidas diretas, assim, desta forma como o senhor vem propondo, o que, que a gente pode esperar? Quais as consequências desta inadimplência que já está em metade dos beneficiados?
Sim. Nessa marcação de melhores resultados nas contas públicas, estamos vendo a Caixa Econômica Federal endurecer. E a endurecer está anunciado aí pela imprensa nesse Brasil afora, de que a Caixa pretende executar. O que significa isso na prática? A Caixa vai pedir que um oficial de cartório de registro de imóveis notifique este comprador, este inadimplente. Se com esta notificação não houver solução de pagamento com essas prestações vencidas, o que vai acontecer, Carolina? A Caixa vai se apropriar, haverá uma apropriação do imóvel, ou seja, vai tirar o imóvel do nome do comprador. Uhum. Isso é muito complicado.
E de fato pode fazer acontecer o que eu estava comentando anteriormente, que é tirar a pessoa, o nome, na lista dos que têm o imóvel para aquela do déficit de habitação, que é enorme.
Sim, é verdade. Você tem toda a razão. Seria criar uma regra nova para essa eventualidade. E também, Carolina, é preciso que haja uma reflexão maior, porque o problema social, de fato, é bastante sério, né? A perda da moradia para as famílias de trabalhadores hoje seria uma coisa bastante complicada. E convenhamos, a Caixa hoje, se partir de fato para essa apropriação, ou seja, para essa execução, já que os contratos são contratos de alienação fiduciária, o que acontece? haverá uma quantidade enorme de imóveis disponíveis no mercado, imóveis residenciais, em condomínios de casa. Qual é o risco maior que a Caixa vai enfrentar nesse momento? Certamente as invasões, que este é um dos principais problemas que nós temos na área de habitação hoje. Pessoas tomando posse daquilo que não é seu. Então a Caixa precisaria repensar toda essa situação para evitar um problema mais grave para a economia, para toda a população.
A gente tem uma participação aqui, seu Cláudio, do Mário de Indaiatuba, ele está preocupado.
Sim.
Ele falou que está devendo a prestação 5 de 2016, do mês 5. De lá para cá, então, ele está devendo. Mês 5, 6, 7 e 8. Ele vai pagar esta semana o mês 5. A pergunta dele é, ele corre o risco de perder o imóvel? Existe uma regra?
Sim, é importante que ao pagar o imóvel, ele faça um contato com o gerente da agência onde ele realizou essa operação para conhecer se não existe um outro procedimento, ou seja, aquelas outras parcelas não pagas estariam levando esse comprador a correr o risco na perda do imóvel. Então é muito importante pagar, mas manter uma conversação dentro da agência para poder entender melhor a situação de cada caso. Cada caso, na verdade, é um caso, né?
Ah, tem que pesquisar. Tem realmente até a Dani escrevendo aqui para a gente, todos preocupados. Ela está falando aqui, perguntando se ela pode usar o fundo de garantia, e porque existem regras também, né?
Sim.
Ela está falando aqui, a cada um ano, parece, pode usar o fundo de garantia, porque eu acho que ela já está pensando em utilizar todo o valor que ela tem lá, uma vez que esta ideia que o senhor está passando para a Mucamp, né, da Mucamp para a Caixa Econômica, ainda não está viabilizada, foi só uma proposta.
Sim.
No caso do uso do fundo de garantia, tem uma regrinha, seu Cláudio?
Hoje, Carolina, é possível usar o saldo do fundo de garantia, nesse momento, exclusivamente para redução no valor da prestação e redução no valor do saldo devedor. O que nós precisamos criar é um mecanismo especial, uma interferência do governo federal, no sentido de permitir que esse grande saldo, bilhões de reais que existem nesta conta, uma parte pudesse ser dotada exclusivamente para liquidar essas parcelas vencidas, fazer uma realocação dessas prestações para o final do contrato. Lá na frente, sim, o comprador vai fazer o pagamento, mas fará de uma tal forma, Carolina, que não vai sofrer nenhum ônus imediato, não vai sofrer nenhum custo imediato. Por quê? Fora do fundo de garantia, numa negociação pura e simples com a Caixa Federal, Carolina, o que acontece? A Caixa é benevolente, acolhe, faz a renegociação, só que o que vai resultar, o valor da prestação será um pouco maior. O saldo devedor. Então, nós voltaremos no ponto inicial. Nesse momento, nós precisamos pensar numa melhor regra.
Por isso que essa sugestão. Ela está contando aqui que ela teve uma experiência com isso, ela foi lá e descobriu que pode ser usado até 80% da parcela nos próximos 12 meses. O mutuário deve repactuar os vencimentos e a cada ano usar o fundo de garantia. É o que a Dani está contando aqui da experiência dela. Né? Pelo menos.
Sim, mas não para vencidas.
Não para... Ah,
não,
não.
É porque, inclusive, Carolina, eu tive o cuidado de me dirigir agora há pouco à gerente-geral da Caixa em Campinas e tivemos uma conversa muito aberta e ela foi muito categórica. Não estão permitindo a utilização do fundo de garantia para pagamentos de parcelas vencidas.
Sabe?
Eu até mesmo ponderei a ela que, como uma representante da Caixa em Campinas, que é a doutora Fernanda, que intercedesse no sentido de ver o lado social e flexibilizar isso. O momento é sério e nós temos que criar um mecanismo diferente. Temos que repensar.
Só para recapitular aqui, um outro ouvinte enviando para mim também uma mensagem. Até quantas parcelas pode se dever? É a pergunta dele.
Olha, na verdade é o seguinte, quando nós falamos desse montante todo de inadimplentes, nós estamos considerando prestações vencidas a partir já de 30 dias, tá? 30, 60 e alguns meses à frente. Nesse sistema de alienação fiduciária, numa situação emergencial extremada, eu sugiro que o comprador nunca deixe ultrapassar 3 parcelas. 3 prestações seria o limite. A partir daí, ele já começa a correr um risco bastante sério de ter uma execução do seu imóvel, ter uma apropriação da própria Caixa.
Por que que é tão rígido assim, seu Cláudio? Porque são pessoas com uma dificuldade séria financeira. Não estavam no programa Minha Casa Minha Vida?
Sim. Carolina, é o seguinte, o problema é bastante grave, né? Porque você se envolve a milhões de trabalhadores brasileiros hoje, infelizmente a grande maioria desempregadas, então precisaria criar realmente uma regra emergencial. Eu até digo mais, Carolina, nesse momento pensando assim de uma forma de bastante cidadania, de preservar o direito à residência, o governo poderia eventualmente criar uma anistia. Eu não diria uma anistia ampla e restrita, específica para essa categoria de famílias que têm renda mensal de até R$ 1.600, bastante baixa, criar uma condição e abrir, criar uma anistia. Tenho certeza que isso não vai sangrar severamente os cofres e haverá uma reposição, porque é muito importante que a pessoa continue desfrutando, que esse comprador tenha essa situação em dia e não tenha o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, que vai evitar que ele levante uma outra operação, faça qualquer compra de emergência. Então, que também não negative o nome desses compradores junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Uhum. Seu Cláudio, obrigada pelas orientações, por esse alerta aqui à CBN. Obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Um grande prazer. Disponha, Carolina. Um abraço a você e aos amigos da ouvinte da CBN. Um abraço.
Seu Cláudio Camargo Sanches é diretor-presidente da AMUCAMP, Associação dos Mutuários Consumidores de Campinas e Região, falando que ele acredita, como associação, que neste momento de uma dívida chegando a 50% dos beneficiados do Minha Casa Minha Vida no Brasil, mais de 50% do estado de São Paulo, que o governo, então, e a Caixa deveriam fazer uma anistia, claro, restrita, com critérios, ou então promover, liberar o uso do Fundo de Garantia de forma direta para o pagamento das parcelas atrasadas. O alerta é porque, a partir de 30 dias... a pessoa já está numa situação complicada envolvendo esses vencimentos. O seu Cláudio diz que com 3 parcelas você tem um risco, corre o risco sim de perder o imóvel. E a gente vai, claro, trazer outros detalhes a respeito desse assunto, até porque a nossa ouvinte aqui, a Dani, escreve para a gente também, falando que ela trabalha em banco e já viu casos de clientes que conseguiram até usar o fundo de garantia, mas primeiro quitaram, então, os vencimentos, depois usaram o fundo de garantia, que é uma maneira de você ir quitando essas parcelas, mas que, nesse caso, o que o seu Cláudio está trazendo é uma ideia, uma sugestão que está sendo dada ao momento de crise, porque quando você tem metade de todos os participantes inadimplentes, o problema é grave, não é uma simples inadimplência. Então, aí já está se vendo que a questão é muito, muito complicada. Há uma alternativa do uso do fundo de garantia, que isso já existe. Então, você pode diminuir o valor da parcela no mês, como o valor do montante da dívida lá para frente, vindo para cá, chegando às prestações atuais. Que é o Alexandre Lovatti, que está escrevendo aqui para a gente também, quitando as últimas parcelas. Né, Alexandre? Isso é possível. E aí você usa e vai reduzindo o prazo de pagamento. É isso mesmo, viu? Ele está perguntando aqui se é isso que ele entendeu. É isso mesmo, Alexandre. É uma possibilidade que já existe, não só para o programa Minha Casa Minha Vida, mas qualquer financiamento imobiliário, você pode fazer isso, mesmo em outro banco. Tem que pedir autorização, claro, lá na Caixa, para uso do fundo de garantia, mas você leva a cartinha para o outro banco. Existem regras e você vai se informando com vários gerentes. Claro que tem cada gerente que quer te puxar para o banco. Então, tem que prestar atenção também, né, nesse fator e fazer o que é mais vantajoso em termos de juros, em termos de condições, porque o fundo de garantia é muito difícil de ganhar, muito difícil de somá-lo com os anos de trabalho, tem que usar bem usado. E essa foi então a entrevista que a gente fez a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, alertando a população que está em dívida e está inadimplente o risco que corre sim de haver uma alienação desse imóvel e do registro de imóvel com possibilidade de leilão do imóvel.